Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Recadinhos, vamos lá. Nós estamos no dia 27, teremos dois aniversários. Dia 29, sexta-feira, são três então. Olha só, Fernanda do Amaral Pereira, conselheiro. Moisés dos Santos Pereira, conselheiro. E a Simone, lá... Ele nem deixou eu falar de onde ela é, tá vendo? Pablo é muito rápido no gatilho, tá vendo, né? Aí ele abre um sorrisão e a gente fala, ah, tá tudo bem. Olha, parabéns pra todos eles. A Simone é lá do ACEPT. Que é isso, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Um abração enorme, que ela possa comemorar muito o aniversário dela na sexta-feira. E a irmã dela, que eu acho que ninguém aqui conhece, entendeu? Luz Marina, fará aniversário sábado. Duas irmãs. Parabéns. Parabéns para ambas. Quem não conhece ainda a Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, faça isso. Pertinho da Rádio Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. É, a Rádio Rio de Janeiro tem que marcar, tá? Mas lá você pode ir. Ó, paralela, Praia da Rosa, ali, em frente à Clínica da Família. Então não deixe de ir, não deixe de acompanhar o Instagram. Ah, mas eu não sei o Instagram. Pesquisa. Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Tem bazar, tá? Siga o Instagram, porque... Ai, deixa eu ver. Assistência, deixa eu pegar aqui, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Pronto, deixa eu passar para vocês aqui. É para anotar, arroba, assistência, underline, aquela linhazinha embaixo, espírita, underline, Paulo. Você entra lá e segue, porque aí você fica sabendo todos os eventos, todos os acontecimentos, e inclusive sobre o Brasar, que também tem Instagram, tá? Muito chique. Ah, a sua casa tem Instagram?
Tem Instagram, a EFA. Só bota lá, EFA, Associação Espírita Francisco de Assis.
Tá vendo?
A gente teve a peça Nosso Lar agora da última vez.
Uhul!
Né? Tivemos chá, os nossos eventos são fofos e lindos. A casa fica sempre uma graça, cheia.
Tá vendo?
E a gente tem várias peças, assim, durante o ano. A gente tem. Vou começar a te passar pra você divulgar aqui.
Muito bem, pode passar mesmo. E a casa que eu pertenço, também chama Francisco, né? Mas é Jefa. Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui da Ilha do Governador, porque tem outro assim como dela, né? Francisco, sim. Todo mundo gosta.
Ah, todo mundo quer, todo mundo quer.
Também tem Instagram, tá, gente? É só colocar lá, Jefa Ilha. E terá uma feijoada, deixa eu ver aqui, feijoada no dia, cadê? 13 de setembro, das 12 às 16 horas, vai lá no Instagram e veja direitinho sobre isso.
Eu vou, posso puxar um peixinho aqui?
Claro!
Na nossa casa, a gente tem evangelização no ventre.
Muito bem.
Então, assim, quem quiser participar, vai ser um prazer. A nossa sala é uma graça. Depois nós temos evangelização de bebês e tantas outras. E também a gente vai ter o aniversário de Francisco de Assis também,
muito
que
bem.
Tem evento,
muito
né?
Bem.
Então, ó, dá uma olhadinha no nosso Instagram aqui. Vocês
muito bem.
Então,
olha, vocês têm que aprender a seguir, inclusive, o Instagram da Rádio de Janeiro. Hein? Ai, ai, ai. E olha só, a gente já falou sobre isso, tá? Então eu vou falar de novo, assim, com todo carinho do coração. Todo carinho, todo amor. Quando você participa de uma casa, seja ela qual for, e essa casa se esforça para fazer um evento, seja ele qual for, participe.
É verdade.
Tá? As casas não visam lucro, as casas precisam se manter, as casas precisam de doação, as casas fazem muitos trabalhos assistenciais, as casas vivem de voluntários.
É verdade.
Então, quando elas se esforçam, através dos voluntários, através da doação, e fazem alguma coisa, por favor, prestigie. Não deixe de ir. Ai, mas eu não posso. Ai, domingo eu não sei o quê. Leva todo mundo, cara. Ah, mas a pessoa não quer ir. Vai. Entendeu? Abraça todo mundo, porque deve ter um monte de gente que frequenta em dia diferente, horário diferente. Abraça todo mundo, tira foto, compra o que tiver que comprar, porque também não adianta ir lá à toa,
vamos
né?
Manchar,
compra e leva.
É isso
né?
Mesmo, exatamente.
Mas tem que ir.
Com certeza.
Bata ponto na casa do que você frequenta, tá certo? A gente pode até não saber nem estar olhando, mas olha, você, com certeza os nossos amiguinhos vão estar vendo, tá? E não é para ter bônus hora, não. É porque tem que ir mesmo.
É verdade.
E falando, de novo, com todo carinho, com todo amor, recadinho do Clube da Fraternidade. Então, eu quero aproveitar este momento para fazer um convite muito especial a você, que nos acompanha todos os dias. Ah, eu não acompanho todo dia. Também é para você, tá? Nesse segundo semestre, estamos vivendo a campanha de contribuição extraordinária do Clube da Fraternidade. Se estiver ao seu alcance, participe com uma contribuição de R$ 70,00 por mês. Em 5 parcelas, totalizando R$ 350,00. E se preferir, contribua com o valor que for possível para você. Se você ainda não faz parte do Clube da Fraternidade, esse pode ser o seu momento de caminhar conosco e ajudar a manter essa missão chegando a tantos lares. Você não está ao lado dessa missão. Você faz parte dessa. Você que está aí nos ouvindo e nos escutando. Como nós dissemos no primeiro bloco, é o Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro tem uma equipe pequenininha, mas excelente, de profissionais excepcionais, sem os quais vocês não estariam nem nos vendo, nem nos ouvindo. Todo mundo aqui na frente da câmera são voluntários, mas quem está atrás das câmeras é quem faz as coisas acontecerem. E é óbvio que eles merecem e têm direito de receber todos os direitos deles. Assim como nós precisamos, é um prédio físico, como nós estamos encarnados e temos necessidades devido ao corpo físico, o prédio também tem necessidade, seja de manutenção, seja de luz, água e etc. Equipamentos. Vocês recebem o melhor. Quem tem o app oficial da Rádio Rio de Janeiro no WhatsApp sabe disso. Quem acessa os programas, quem acessa a página da Rádio Rio de Janeiro, quem acompanha o Instagram, o Facebook da Rádio Rio de Janeiro, sabe que tudo é feito com muito carinho para você. Então, em contrapartida, podendo, faça parte do Clube da Fraternidade. Se você ainda não sabe o que é, você pode acessar a página da Rádio Janeiro, www.radiorijaneiro.digital, e lá você tem. Lembra que eu falei que são assim, na tela grande, são nomes na horizontal. A rádio, programação, agenda, Clube da Fraternidade. Clicou ali, você vai saber mais, inclusive como contribuir. E você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Ah, eu não posso ligar? Pode, mas a rádio não funciona com funcionários, né? Você vai escutar a Rádio Rio de Janeiro 24 horas por dia. Mas os funcionários, eles têm um monte de atividades, como eu falei, a equipe é pequena, então nem sempre a pessoa vai poder te atender. Se você enviar uma mensagem, ela, com certeza vai ser respondido, ok? 21-3386-1422, ok? No app, para quem tem o app oficial, você também tem a opção do Clube da Fraternidade. É só acessar o app que você vai ver lá. Clicou ali no app, vai ter as formas de você contribuir. Voltando e pegando um gancho do que a Flávia disse, o trabalho dela é muito bonito, né? Nós já tivemos oportunidade, ela já veio aqui no programa. E talvez até esteja lá no YouTube, né? Porque na época tinha no YouTube. Sim. Então, vocês podem acessar e assistir e saber um pouco mais sobre esse trabalho que ela faz. Mas quando ela convidou vocês, né? Convidou todo mundo, todos nós para ir conhecer. Vá, não apenas por curiosidade, né? Vá, assim, para aprender. E se for possível, evangelizadores, coordenadores da evangelização, responsáveis pela evangelização de grupos espíritas, casas espíritas, centros espíritas, procurem a Flávia para ver como é que você pode implantar isso na sua casa. Porque faz toda a diferença, né, Flávia?
Faz toda a diferença, sim. Antes nós tínhamos a maioria das casas, né, a partir dos 3 anos de idade. Aí nós viemos com a Sheila Passos, né, que foi a pessoa que eu falei, que já está na espiritualidade. Um beijo, Sheila, para você, fofa. E ela veio trazendo para a gente essa informação junto com a Cinti, né? Elas são de Minas e de Goiás. E a gente treinou e conseguiu entrar com a sala de bebês, que já foi uma grande revolução. Uhum. Né? E depois a gente, com todo o sacrifício, abriu a sala do ventre. E eu penso que quando a gente tem esse trabalho contínuo, por exemplo, hoje a nossa sala de evangelização de bebês, para um orgulho imenso da nossa EFA, é toda de bebês que vieram do ventre.
Olha que lindo.
Ah, isso para mim.
Parabéns.
É a minha paixão quando a gente abre aquela porta, que a gente vê todas as mãezinhas que estão sentadas ali com seus bebês, todas passaram pela evangelização no ventre.
Tá vendo, gente?
Isso é muito maravilhoso, porque quando a gente canta uma música que a gente cantou lá no ventre, que a gente canta para esse bebê, os olhinhos chegam a abrir, porque eles reconhecem, claro, o lugar, as mães, e essa também, e essa construção com a família. Uhum. Porque nós nos tornamos, assim, íntimas dessas mãezinhas, íntimas de tudo que elas vivem. Então, assim, o ventre, ele é a porta aberta da casa espírita, né, para quem tá chegando da espiritualidade. E essa mãezinha, ela fica um tempo longe da gente, que é o tempo da vacina, né? Torno de 3 meses e volta. E no início a gente ficava assim, será que volta? Olha, Ceira, hoje o maior orgulho da EFA é olhar aquela sala com todas as mães vindo do ventre.
Vocês estão vendo? Se a gente não plantar, não colhe.
Não colhe.
Entendeu? Depois a gente fica assim, ai, por que que tá vazio? A gente precisa plantar, a gente precisa fazer a nossa parte, por favor. Então, vão conhecer, vão tirar dúvidas.
Ah, pode vir, gente, com a Flávia. Vai ser um prazer.
Ah, pois é, e vai ser tão bom ver um trabalho é tão sábado, bom como esse.
Sábado.
Multiplicando.
É todo sábado, a partir de 1h30. Aí, pode vir.
Sábado,
vem que vai ser um prazer.
Monte a sua equipe e vá lá ver.
Isso aí, vamos lá.
Entrevista a Flávia.
Vamos divulgar, vamos divulgar.
É. E aí, por falar em ventre, nós podemos começar a educar nossas crianças desde o ventre, né?
Sim. Isso é muito importante. Eu sou voluntária na brinquedoteca do Pedro Ernesto, né? A gente trabalha na enfermaria e no ambulatório. E lá a gente brinca. Exatamente isso. Eu vou para brincar com as crianças. Então, não existe, assim, uma determinação de quais são os brinquedos, né? A gente libera os brinquedos, tanto no ambulatório, que as crianças estão mais saudáveis, quanto na enfermaria. E, assim, brincar de fazer comida, brincar de varrer uma casa, brincar, né, de ninar um bebê, faz com que aquela criança, independente do gênero, crie laços para o futuro, né?
Perfeito.
Se eu aprendo a ninar um bebê, quando eu me tornar um homem ou uma mulher adulta, eu vou precisar ajudar minha mãe, talvez com um irmão, e mais tarde com os meus filhos ou os meus sobrinhos. Isso tudo vai vir de uma memória afetiva, do
com
brincar,
certeza,
né? Vamos brincar de casinha, vamos brincar, né? E com o brincar, você vai educando livros também, ler, procura uma leitura que englobe os gêneros, né? Porque quanto mais você educar os seus filhos, a gente vai estar falando de menino porque o assunto verte para esse lado, né?
Sim.
Mas assim, os nossos meninos que brincam, por exemplo, com panelinhas e vai na praia, não tá querendo ser menina, nada disso, ele tá aprendendo a rotina de uma casa.
Com certeza, gente.
Né? Como é que dentro de casa, como é que minha mãe faz comida, o que que ela bota? Quantos meninos aprendem que tem que, sei lá, bota um alinho no arroz, né?
Uhum.
Como é que fecha uma panela de pressão? Isso tudo na brincadeira. Isso lá na brinquedoteca a gente vê muito. O
que
brincar
bom.
Educa.
Com certeza, absoluta.
Quanto mais a gente deixa aquela criança brincar, mais ela vai se educando e você vai contornando aquela brincadeira, ensinando, né?
E outra coisa, quer dizer, além dos brinquedos, os desenhos também dizem muito.
Sim.
Se você observar alguma coisa, quer dizer, tá quebrando uma boneca, tá não sei o quê, tá fazendo um desenho, não é pra você arrancar os cabelos e nem ameaçar a criança, mas aquilo ali é um alerta. Entendeu? Aquilo é um alerta. Senta, como a Flávia falou no primeiro bloco, conversa, escuta. Antes de você chegar a tirar conclusões, pergunta, conta a história desse desenho.
Isso.
Ah, por que que você fez isso com a boneca, né? Aconteceu alguma coisa? Procura entender e conversar sobre aquilo. Porque também é importante que a criança consiga falar sobre o que ela está sentindo.
Exatamente.
Ela precisa entender o que está se passando dentro dela. E a gente precisa estimular essa fala. Aí a gente consegue trabalhar melhor com o que está acontecendo.
Exatamente. E assim, a gente não pode ter medo de educar aquele menino
exatamente.
De verdade, né? A gente não pode pensar que o que a gente está deixando ele fazer, ou brincar, ou ver ou ouvir, vai levá-lo para qualquer outro lado. Isso não existe. Existe a educação dada dentro do seio da casa, aquele jovem e aquela criança, né? Às vezes você tem filhos de idades muito diferentes, por exemplo, tem um filho com 10 anos de diferença, senão você já tem um adolescente e uma criança. Às vezes aquele adolescente está assistindo um filme que tem ações que aquela criança não sabe o que está acontecendo. Aquele irmão talvez não consiga dizer, mas os pais vão dizer, olha, isso que seu irmão está assistindo, está falando sobre isso, agora, nesse momento, não seria legal você estar assistindo, deixa o irmão, depois volta. Mas quer assistir, explica o que está vendo, o que é verdade, o que não é, né? O que é certo e o que é errado. A gente tem que estar pronto para mostrar o caminho. Tem um filósofo, esqueci o nome desse filósofo, que ele fala que a gente aprende com um meio, né? Eu ainda não lembro. É tanta coisa que eu já li, já estudei, que a gente precisa entender com um meio. E esse meio é que vai te construindo. Aí você vai para a sociedade com uma informação do meio, que é o lar doméstico, e na sociedade você vai avaliar.
Mas aí tem uma questão, quando você fala do meio, que assim é um alerta, gente, para cada um de nós. Eu cheguei a atender uma pessoa que... Uma criança, ela falava coisas que assustavam uma criança pequena, assustava as pessoas. E aí, em dado momento, ela falou assim, eu assisto filme de terror todos os dias. Então, quer dizer, os responsáveis, os adultos, eles precisam olhar o que a criança está fazendo.
Exatamente.
O que ela está assistindo, o que ela está mexendo no celular. Desculpa para quem gosta, tá? Mas tem jogos que você ganha pontos se você matar, se você roubar, se você fizer coisas erradas, equivocadas. Então não é você entregar um aparelho na mão de uma criança, faça o que você quiser, desde que você me deixe em paz, ou pare de chorar, ou pare de espernear. Não é assim. Ah, eu estou tranquilo, entendeu? Porque não sai do quarto. Tá lá no quarto, tá dentro de casa, então tá bem. Não é assim. Com o acesso à internet, a criança, ou o jovem, ou o pré-adolescente, ou adolescente, eles não estão em casa. Eles podem estar em qualquer lugar.
Exato.
Eles podem estar tendo acesso a qualquer tipo de informação. E eles podem estar, sendo assediados por qualquer tipo de pessoa. Então, tem que ter, né? Olho de ver, ouvido de escutar, tem que prestar atenção. Não é, eu tive... Se vire.
E também assim, a gente precisa entender que esse movimento da internet, ele é positivo, sim. Mas a gente precisa também observar os campos de acesso.
Com certeza.
Né? Essa criança pode ver verdade onde não é uma verdade. Porque assim, já que acreditamos que espíritos estão reencarnados naquele seio familiar, às vezes aquela criança veio de um movimento de guerra, de embate. Aquela criança não, aquele espírito. Então, quando ele vê algo do tipo... Zona de conforto.
Claro.
Nossa! Né? Como a gente já ouviu, tem agora esses movimentos Red Pill. Precisa ter cuidado. Né? Quem são? O que estão pensando? Agredir mulheres? Então, assim, às vezes vem de um prazer passado, sim. Mas como é que a gente vai fazer entender que nesta vida agora precisa... Nasceu meu filho? Porque a mamãe vai te ensinar.
E
o papai
precisa,
vai te ensinar. Gente. A família
não
vai
é
ensinar.
Lavar as mãos. Não é lavar as mãos. Não é olhar pro lado... E a doutrina nos alerta quanto à responsabilidade que nós temos com as crianças que nós recebemos. Ah, mas não é meu filho direto, a pessoa morreu e eu assumi, entendeu? A pessoa da família deixou e eu assumi. Está com você, é responsabilidade sua.
Eu
estou olhando só enquanto está trabalhando, eu estou olhando porque... Está com você a responsabilidade.
É verdade.
Tá? Não tem jeito. Ah, mas eu é que estou educando. Pode ser avô, bisavô, avó, bisavó, pode ser quem for. O ideal é que converse com os pais.
Sim.
O ideal é que... Porque os pais são os responsáveis. Mas, assim, estão com você, você não vai deixar de dizer ou educar aquela criança porque os pais não estão ali.
E também seria...
Muito menos passar a mão na cabeça.
Educar dá trabalho. Né? Lembra que você própria falou assim, dá o celular para ele ficar lá quieto. O que acontece? Se a gente for olhar o próprio Cristo, pedagogo como era, quanto ele demorou para educar minimamente antes de partir daqui, que ele continua na educação, mas enquanto aqui encarnado, quanto foi difícil educar a todas aquelas pessoas com ações. Né? As ações deles eram educativas e pedagógicas. Então a gente, por exemplo, se você for numa pracinha hoje, você vai ver as crianças brincando, e muitas vezes os pais estão no celular. Não estão nem vendo o que a criança está brincando. Às vezes a criança traz uma pedrinha. Eu vi uma cena dessa, a criança trouxe uma pedrinha. Falou, mãe, olha a pedrinha. Tá. Porque tava no celular. Às vezes aquela pedrinha é o momento de você falar.
Uhum.
Vamos lá, reino mineral. Pedrinha, achou aonde? Como? Foi uma brincadeira? Escondeu? Achou? Então, assim, a gente também está se distanciando muito, porque a gente também está fugindo. A gente tem que recentralizar, dar um momento a cada momento. Eu tô na praça, estou na praça. Né?
E aí é importantíssimo isso, né? Porque quando você ignora alguma coisa, aquilo ali, para você pode ser uma besteira, seja um desenho, seja uma pedrinha, seja o que for, mas para a criança não é. Entende? E infelizmente, algumas pessoas só dão atenção à criança quando chamam atenção. Quando brigam, quando botam de castigo, quando batem. Aí a criança, quer dizer, eu só tenho atenção assim.
Fazendo coisa
exatamente
equivocada.
Eu vou dar um exemplo
assim. Pra ter atenção dos pais.
Dos meus filhos,
adultos,
né?
Seja o que for. eu eduquei meus filhos assim. Uma vez eu escutei exatamente assim, que toda vez que uma criança te chama, isso tem um nome dentro da pedagogia, eu não lembro, mas eu fazia sem saber da pedagogia, tá? Toda vez que uma criança te chama, seu filho no caso, você precisa parar tudo, se ele for pequeno, abaixar, olhar no olho, ouvir
exatamente
o que ele tem para dizer. Por quê? Aprende-se que lá na frente, quando ele já for um homem, como o meu hoje já tem 21 anos, que ele precisar falar com a mãe qualquer coisa, ele vai lembrar que eu estou pronta a dar atenção quando ele me chama. Porque ele vai ter uma memória do passado. Então, os meus filhos, sempre que chegavam na cozinha, às vezes eu pedia a Deus que eles não inventassem coisas para me mostrar. Porque era um tal de desligar a panela. Fala. Às vezes era um desenho, um risco. Eu falava, ai, que lindo, assim, porque eu parava. Então, assim, eu vejo os meus filhos voltando para mim sempre que precisam.
Entendem, de novo, que é plantando que a gente colhe? Mas deixa eu dar atenção para duas pessoas queridas que estão aqui conosco. Tá. A Ditinha Araújo, de Taquara, Jacarepaguá. Oi, Braditinha. E oi para todo mundo de Taquara, Jacarepaguá. Ela deseja, assim, um feliz dia do psicólogo. Parabéns. Ai, gratidão imensa. E parabéns para todos os meus colegas também. Ela nos dá boa tarde. Falou que é um prazer conhecê-la, Flávia.
Ah, obrigada.
No YouTube tem um programa com ela, tá,
tem,
gente?
Tem, só bota lá, Evangelização 90.
É, Família muito bom. Bom, vale a pena ver. E ela falando que está na escuta do programa, que ela ama, gratidão, e que Jesus as abençoe. Paz e luz.
Amém.
Mário Sérgio de Olaria, ele também dá boa tarde, gratidão imensa por estar aqui conosco. Mário Sérgio mandou o táxi, com aquele sorrisão e sinalzinho bom. E, é claro, óbvio, evidente, que eu não vou deixar de falar da Simone. A Simone, da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. A Simone, ela me mandou uma mensagem lindíssima que eu amei, do dia do psicólogo. Não dá pra ver não, entendeu? Porque tá no celular, mas olha, foi lindo. Botou uma foto minha e muito lindo. Amei a mensagem, gratidão imensa. Beijos no coração. E a gente falando... Tá acabando! Um minuto é respirar e dar tchau. Gente, olha só, digam não. Tá? Digam não. É importantíssimo dizer não. Se você cria uma criança só passando a mão na cabeça dela, a hora que ela não conseguir o que ela quer, ela vai dar um jeito.
Exatamente.
Na hora que você não conseguir atender, ela vai dar um jeito. E esse não é importantíssimo. Porque existem casos, e eu tive assim, eu conheci um especificamente, a namorada terminou com o namorado. Ele foi para casa dela, perguntou para os pais, o pai estava descendo, ele estava entrando na cozinha, onde é que estava a ex-namorada, e o pai falou, não está lá em cima, ele subiu, porque todo mundo conhecia. E os pais na cozinha só escutaram dois tiros. Então, quer dizer, às vezes, né, você faz, e a criança cresce sem aprender que tem limites, sem aprender que existe o não, não quero, e você segue a sua vida. Mas não aprende, então a frustração é tão grande que às vezes a reação é muito violenta. Então, por favor, aprendam. Quem ama, educa. As crianças precisam de limite, limite traz segurança, tá?
Eu vou deixar os números, 180, você mulher que está ouvindo, que está sofrendo violência doméstica, 180, você pode acessar o gostolilás.com.br, tem um aplicativo agora chamado Rede Mulher, lá existe o botão do pânico, ele entra imediatamente, a polícia acha sua localização, então assim, mulher, se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, tenha coragem, tenha fé, acesse os meios de comunicação, peça ajuda, salve a sua vida e crie seus filhos.
Perfeito. Gratidão imensa para todos que estiveram aqui conosco. Gratidão, Pablo. Gratidão, equipe da Rádio Rio de Janeiro. E a gratidão a você que participou. Beijão.
Beijos.
Acesse o YouTube e procure o programa com ela, tá? E até a próxima. Beijo.
Beijo.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.